Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, eleito pelo Distrito de Beja, respondeu às acusações do deputado socialista Nelson Brito na sequência das declarações após uma reunião de trabalho com as infraestruturas de Portugal. Nesta nota de resposta, o parlamentar do PSD acusa Nelson Brito de deturpar e enviesar as suas palavras ao dizer que declarou não existir um projeto de viabilidade de construção da linha ferroviária ao aeroporto de Beja, o que é totalmente falso. Gonçalo Valente reitera que o projeto de execução da ligação Beja-Casa Branca, que está a ser elaborado e previsto ser entregue em 2025, não inclui nenhuma ligação ferroviária ao aeroporto de Beja, a haver só depois de concluída a obra da eletrificação da linha do Alentejo. O deputado do PSD, eleito por Beja, afirma que, apesar dos estudos favoráveis à indispensável ligação ferroviária ao aeroporto de Beja, os projetos de execução desta ligação não estão contemplados no Plano Nacional de Investimentos ou no Plano de Recuperação e Resiliência, que dificulta muito a sua execução. Gonçalo Valente distingue o projeto de execução, ao qual se referiu, do projeto de estudo de viabilidade e afirma que os baixo-alentejanos, nos últimos 8 anos, por culpa do governo PS e da inoperância dos deputados eleitos pelo nosso círculo, têm sentido as suas condições de vida a piorar e a sua região a definhar cada vez mais, sem oportunidades para ser o que entenderem querer ser. As explicações foram deixadas aos microfones da Rádio Vidigueira pelo parlamentar do PSD, Gonçalo Valente, que diz ter recebido com perplexidade e estranheza estas declarações de Nelson Brito, uma vez que diz não ter proferido aquelas declarações.
Foi com bastante perplexidade que recebi esta nota de informação e esta intervenção do deputado Nelson Brito, porque realmente eu não preferi de forma alguma aquilo que veio vinculado nesse documento. O deputado Nelson Brito falou que eu tinha desmentido que haveria um projeto de viabilidade sobre a ligação da ferrovia ao aeroporto de Beja e eu, de forma alguma e em momento algum, falei dessa questão. O que eu falei sempre e em todos os meios de comunicação e mesmo em intervenções públicas foi que o atual projeto de execução que visa ligar a ferrovia ao aeroporto não estava previsto em lado algum. Foi mero e simplesmente essas declarações que eu preferi, que no atual projeto de execução da ligação da ferrovia ao aeroporto não estava previsto em lado algum. E pronto, foi com muita estranheza que eu recebi essa acusação e não percebo, são alguns tiques de nervosismo, não sei o que foi, mas não faz qualquer sentido porque eu não as preferi e lancei até inclusivamente o desafio para que me pudesse dizer, explicar onde é que em que momento é que eu preferi essas declarações, basicamente foi isto.
Gonçalo Valente, o deputado do PSD, respondendo ao parlamentar socialista Nelson Brito, depois destas declarações, na sequência da reunião de trabalho com a Infraestruturas de Portugal por parte do deputado Gonçalo Valente. O mercado de Vila de Frades vai alargar o horário de funcionamento a partir deste sábado. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, o objetivo é fomentar o comércio local e atrair mais vendedores. Segundo a Junta de Freguesia de Vila de Frades, o mercado terá horário de funcionamento alargado até às 16 horas e terá disponível uma maior variedade de produtos. Segundo a Junta de Vila de Frades, esta iniciativa é uma primeira experiência para aquilo que se espera que seja uma dinâmica mensal ao sábado. As explicações são do presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que fala deste mercado da vila como um desafio lançado pelo comércio local.
Esta iniciativa, o mercado da vila, que é a primeira vez que vamos fazer, e na verdade foi um desafio que o comércio local lançou à Junta de Freguesia, depois de vermos que quando se realiza a Feirinha de São Martinho, que funciona, portanto que as pessoas aderem àquilo que é o mercado e àquilo que são os nossos produtos locais, o nosso comércio local, e o desafio dos comerciantes foi precisamente esse, termos um sábado durante o mês em que o mercado possa funcionar com um horário mais alargado e possam também ter outra variedade de produtos, ter mais comerciantes e criar-se aqui, de certa forma, uma dinâmica de que a pessoa saiba que naquele fim de semana, que obviamente depois iremos estipular, portanto é uma experiência que vamos fazer, a pessoa saiba que pode ir ao mercado de Vila de Frades num horário diferente, num horário mais alargado, e que aquilo que vai encontrar é uma maior variedade de produtos. Não é, de forma nenhuma, uma feirinha de São Martinho, não é um mercado com animação musical, é sim um mercado no verdadeiro sentido da palavra, com o nosso comércio a funcionar, com os nossos produtos e pronto para receber quem nos visita.
Diogo Conqueiro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, e este mercado da Vila, que tem lugar amanhã pela primeira vez. A Adega Cooperativa de Vidigar Cubialvite lançou na última edição do Vidigar Vinho Vila de Frades 1656. Trata-se do primeiro vinho de talha, tinto, lançado pela Adega Cooperativa de Vidigar Cubialvite e que nasce numa das mais antigas talhas da região e que se encontra na Taberna dos Arcos, em Vila de Frades. Segundo caracteriza a Adega Cooperativa de Vidigar Cubialvite, trata-se de um vinho com um aroma intenso, a frutos vermelhos e notas terrosas, oriundas das castas Aragonês, Trincadeira e Tinta Grossa, provenientes de vinhas velhas. O processo de vinificação deste vinho é ancestral e com a mínima intervenção possível, respeitando ao máximo o terroir da sub-região da Vidigueira, segundo a Adega Cooperativa. As explicações são do presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira Cubialvite, José Miguel Almeida, que à Rádio Vidigueira falou numa homenagem ao vinho de talha da região, criado nesta talha simbólica de 1656, para exponenciar também a versatilidade do vinho de talha.
Portanto, este Vila de Frades 1656 é sobretudo uma homenagem ao vinho talha do nosso território. O facto de estarmos a falar num vinho vinificado numa das talhas mais antigas da nossa região, precisamente de 1656, é para nós, para além do motivo de orgulho, também um motivo de análise daquilo que é, efetivamente, produzir um vinho numa vasilha com estas características. Para além disso, temos a questão das castas utilizadas. Estamos a falar de castas tintas. Nós, que até aqui só tínhamos vinho de talha das uvas brancas de vinhas centenárias, mas que agora, a partir de vinhas velhas, das nossas castas tradicionais, como é o caso do Aragonês, da Trincadeira, da Tinta Grossa, fomos fazer este vinho de talha tinto, precisamente nesta talha simbólica e antiga. E o talha 1656 surge precisamente no momento em que nós terminámos a edição deste ano do Talha à Mesa, um evento onde unimos a gastronomia com o vinho de talha, um evento que está para ficar e que se repetirá na primavera de 2025, e precisamente essa versatilidade, essa transversalidade do vinho de talha associada à nossa forte tradição cultural no que diz respeito a esse método de produção, é precisamente aquilo que queremos exponenciar.
José Miguel Almeida, presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cubialvite, e este Vila de Frades 1656, que tem assinatura do enólogo Vasco Moura Fernandes. Tem início esta sexta-feira a 16ª edição da Expo Barrancos, a Feira do Presunto e dos Enchidos. O certame, que decorre no Parque de Feiras e Exposições de Barrancos, teve inauguração oficial esta manhã e até domingo reúne dezenas de expositores do setor agroalimentar da região, de Portugal e de Espanha, com o objetivo de afirmar a marca de capital nacional do presunto. Segundo a Câmara de Barrancos, o certame apresenta, para além da mostra, demonstração e degustação de produtos locais, um programa de animação cultural com vários concertos musicais. Destaque esta noite para a Milindais Band, a partir das 22 horas, seguido da Orquestra Alma Jovem Show e do DJ Daniel Capa. Amanhã, o espetáculo musical com Maki e Maria Artes, pelas 22 horas, seguido da Orquestra Alma Jovem e do DJ Nardo. No domingo à tarde, os 300 and Friends encerram às 18 horas o certame. O Instituto Politécnico de Beja tem a decorrer um conjunto de candidaturas a mestrados. Segundo anunciou o Politécnico de Beja, até 30 de junho decorre o período de candidaturas à primeira fase dos mestrados em Agronomia, Atividade Física e Saúde, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, Educação Especial, Especialização no Domínio Cognitivo e Motor, Engenharia Alimentar, Engenharia de Segurança Informática, Engenharia do Ambiente, Engenharia Informática e Internet das Coisas, Gerontologia Social e Comunitária, Segurança e Higiene no Trabalho, Serviço Social, Riscos Sociais e Desenvolvimento Local. Podem candidatar-se a estes mestrados os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo, titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho Técnico Científico do Instituto Politécnico de Beja, como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado nas áreas exigidas, detentores de um currículo escolar, científico ou profissional reconhecido pelo ciclo de estudos e que garanta que o candidato dispõe dos conhecimentos exigidos nas áreas específicas. As candidaturas devem ser feitas online no site do Instituto Politécnico de Beja. Brinjel acolhe a partir de hoje o fim de semana taurino. A iniciativa é promovida pelo Clube Taurino Brinjelense e até domingo organiza diversas atividades de cariz taurino com o objetivo de promover a tauromaquia e criar novos aficionados. Esta noite, pelas 21 horas, o Centro Cultural de Brinjel recebe um colóquio sobre o tema O Futuro da Tauromaquia em Portugal, com um conjunto de oradores convidados. No sábado, amanhã começa com a animação da Charanga da Alegria, que anima as ruas da Vila de Brinjel, e a partir das 11, o Quintalão do Cerrado é palco de uma demonstração de pegas a cargo dos grupos de forcados de Cascais, Beja e Póvoa de São Miguel. À tarde, no mesmo local, haverá uma tourada alentejana para a qual está reservado um troféu para a melhor pega. O fim de semana termina no domingo com uma visita à herdade do Zambujal para visitar a Ganadaria Vinhas, fundada em 1946. A iniciativa conta ainda com o apoio da Junta de Freguesia de Brinjel. Serpa recebe amanhã um encontro sobre arte e pedagogia no meio escolar. A iniciativa é promovida pela Associação Cultural Os Filhos de Lumière, em parceria com a Câmara Municipal de Serpa e o Agrupamento de Escolas número 2 de Serpa. O encontro vai mostrar e debater alguns resultados da experiência de educação para o cinema, dinamizada ao longo de quase 20 anos, exibindo alguns dos trabalhos realizados, nomeadamente oficinas com professores e oficinas com alunos, filmes-ensaio realizados pelos alunos, making-of, testemunhos, entre outros. Este domingo joga-se a 20ª jornada do Campeonato Distrital da Primeira Divisão. Em campo vão estar o Penedo Gordo Alto Novense, o Piense Despertar, o Odmirense Castrense, o Almodóvar Renascente, o Aljustrelense Praia de Mil Fontes, o líder Moura recebe o Sporting de Cuba. Na segunda fase do Distrital da 2ª Divisão, jogam neste sábado às 4 da tarde o Messejanense Albornoense, o Ferreirense Santa Luzia e o Barrancos a Boa Vista. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, podendo apresentar períodos de maior nublosidade na faixa costeira a norte do Cabo Mondego a partir da tarde, vento em geral fraco do quadrante leste, superando temporariamente de noroeste no litoral oeste durante a tarde, sendo moderado a forte nas terras algarvias. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 28 graus em Beja e Sines e Porto Alegre, 29 em Évora.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.